de hoje nós vamos abordar sobre o aborto. A questão que nós vamos discutir é a legalidade ou não do aborto. Uma pedagoga de 25 anos colocou em sua página social, ela está grávida, a defesa pela descriminalização do aborto causou polêmica. E nós vamos tentar entender um pouco melhor esse tema. Agora vamos conversar com a mestre doutora em Direito Civil, Cleide Fermentão. Doutora Cleide, boa tarde.
Boa tarde.
Doutora Cleide, a questão do aborto é polêmica no Brasil, principalmente pelos números de mulheres que abortam no país. Mais de 3 milhões de abortos, segundo a Organização Mundial da Saúde e também instituições de ensino que pesquisam sobre esse tema. Como é que a gente pode encarar o aborto numa sociedade como a brasileira e qual o posicionamento da senhora em relação a isso?
Pois bem, realmente o número de abortos praticados no Brasil é muito alto. Alguns citam a possibilidade de ser um número superior a 850 mil mulheres praticando aborto clandestino. Clandestino. Porque a lei autorizou o aborto em situações extremas, em situação em que o anencéfalo, em quando a criança está sendo gerada e sem o cérebro, é possível o aborto antes que essa criança interrompição, seria a interrupção da gravidez. Também é possível no caso de estupro, quando a mulher estuprada é engravida desse estupro, e visando aí o trauma dessa mulher em razão desse estupro, é possível esse aborto. Mas o que acontece é que existe hoje uma situação nesse país de uma quebra tão grande de valores em que mulheres não se preparam para a vida sexual. Lutaram tanto para ter liberdade de vida e liberdade sexual. E nos anos 60 fizeram todo aquele barulho e depois com os anticonceptivos foi possível essas mulheres terem uma liberdade maior sexual sem o risco de precisar interromper essa gravidez com o aborto. Então, diante de todo o avanço da ciência, com processos realmente contra a gravidez, possível os anticoncepcionais sendo, inclusive, dados gratuitamente pelo Estado. Mesmo assim, essas mulheres praticam o sexo sem nenhum cuidado e acabam engravidando. E, evidentemente, que diante da situação social, financeira, de idade, a maioria aí numa idade até adolescência, um número altíssimo de meninas grávidas, claro que elas procuram estes profissionais, entre aspas, em clínicas clandestinas e estão correndo risco de vida. E muitas realmente têm o número de óbitos dessas clínicas clandestinas é muito alto.
Então, senhora, olha, Gil, pode continuar.
É preciso que a mulher tenha uma consciência. Se ela quer viver uma vida sexual ativa e não quer engravidar, então aquela que procure todos os métodos possíveis para não engravidar. Agora, aquela que não zela por si mesmo e se acha com liberdade e autoridade sobre o seu próprio corpo, ela entende que pode fazer este aborto. Acontece que o embrião não está dentro do corpo da mulher, mas não é parte do corpo da mulher. Um espermatozoide fecundou esse óvulo e esse instante precioso da fecundação, a ciência prova que no exato momento em que entre milhares de espermatozoides, um deles perfura o óvulo, cria-se uma membrana para proteger esse óvulo. Ali já está a proteção da vida. Essa membrana impede que os outros espermatozoides estrangulem este óvulo. E todos ficam tentando e não conseguem. Por quê? Não que um só foi o mais forte. Não, é que foi o mais rápido. E este, no momento em que perfurou, a membrana se criou e nenhum outro mais consegue penetrar. Ali está o momento da concepção. Não é só parte do corpo dela, porque foi necessário parte do corpo masculino para gerar naquele instante o início da vida. Então, existem aqueles que entendem que a teoria natalista é somente quando é gerado na multiplicação das células, as células nervosas, é que a criança, ou, perdão, criança não, mas o embrião, sentiria com as células nervosas dor. Então, até esse momento, poderia existir essa interrupção da gravidez sem que esse embrião sentisse alguma coisa. Eu acho isso algo tão sério e acho que as mulheres precisam ter essa consciência desse papel maravilhoso que só cabe a ela de gerar alguém. E cada aborto, com certeza, se a mulher tiver o mínimo de consciência possível, ela vai carregar isso para o resto da vida.
Doutora Cleide, só uma pergunta que eu queria fazer para a senhora é sobre esses números elevados de aborto. Inclusive, a senhora comentou no início da sua fala de que a gente tem no Brasil números elevados. Inclusive, a senhora falou de abortos clandestinos em clínicas clandestinas.
Número elevado de óbito.
E como é que se faz para que esses abortos diminuam? Quer dizer, qual é o tipo de instrumento que a gente tem para reduzir esses números?
Políticas públicas. Falta o Estado fazer uma vigilância a essas clínicas, a esses médicos, que nem sei se é possível chamá-los de médicos. O Estado precisa exercer a sua função de proteção da sociedade e fiscalizar essas clínicas. E não permitindo que isso aconteça, porque como são clínicas clandestinas, não tem um mínimo de higiene, a maioria são praticadas por mulheres ou homens que não são médicos, que não têm noção nenhuma, a prática é feita de uma forma agressiva, violenta contra a mulher. Mulheres são furadas com instrumentos que realmente gera dentro dela possibilidades de infecção e que leva à morte. Então, o Estado não tem cumprido o seu papel de políticas públicas, de orientação, de fiscalização dessas clínicas e punição severa a essas pessoas que praticam este crime. Porque eu entendo como um crime. Além do risco da mulher de vida, evidentemente que ceifa a possibilidade de vida deste ser que está indefeso, que não tem voz, que não tem como se defender, não é? Então, o Estado deveria, evidentemente, fiscalizar essas clínicas e não permitir que isso acontecesse, não é?
Doutora Cleide.
Ou então, normatiza, possibilitando o aborto. Eu acho muito difícil diante dos valores morais que ainda existe na sociedade. Então, existe a igreja, existem ONGs, existem grupos que vão defender eternamente a vida, mas a tendência será a isso, porque você vê que plena Itália foi uma das primeiras a autorizar o aborto, estando ali Roma, não é verdade? Com todo o peso da igreja católica. Então, não é possível ligar, e eu quero, sempre quando falo isso, eu gosto de alertar, não é em razão de eu ser cristã que eu penso dessa forma. Eu penso dessa forma em defesa da vida. E a minha pesquisa no mestrado, a minha dissertação foi do direito à vida, e ali pesquisei todas as formas de aborto, os motivos que levam as mulheres ao aborto, a indiferença de muitas mulheres ao aborto, outras por medo da reação dos pais, outras por medo da reação da sociedade, de escândalos. Então, o que leva uma mulher a esse aborto? É preciso também pensar. Falta de orientação, falta de apoio, falta de conhecimento, falta de informação, ou até mesmo falta de valores, quando ela pensa que ela é a senhora de si e senhora absoluta do seu corpo. Do seu corpo, sim. Mas esse direito aí de estabelecer se vai gerar filho ou se não vai, é dela. Mas a partir do momento que gerou dentro dela alguém, não é mais dela. Ela tem o dever de gerar essa criança, porque foi um descuido dela. Ela poderia muito bem ter usado qualquer método anticonceptivo para que isso não acontecesse.
Doutora Cleide, muito obrigado por sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço a possibilidade de falar de um assunto tão polêmico e de um assunto que eu acredito que as pessoas precisam pensar e repensar sobre ele. Obrigada.
4 horas, falei com a doutora Cleide Cherbetov, doutora em Direito. Nós, 4 horas e 23 minutos, nós comentamos sobre o aborto. Nós temos 2 entrevistas que daqui a pouquinho nós vamos colocar no site, a entrevista com a doutora Cleide Cherbetov, que é o nosso site, é o www.cbnmaringá.com.br. Já está lá a entrevista com Eliane Maio, que foi às 3h10. Eliane Maio, que é favorável à descriminalização do aborto. Você ouviu agora a doutora Cleide Fermentão, que é contrária à descriminalização do aborto. Nós abordamos esse tema, colocamos esse tema hoje aqui no CBN Maringá, segunda edição, e 2 entrevistas com focos diferentes sobre esse tema, para que você possa ouvir e refletir sobre um tema importante para a sociedade brasileira.